ouvintes da Áudio Ativo, sejam bem-vindos a mais um Cine Boteco. Sou Eduarda Kinak, doces ou travessuras?
Oi, gente, eu sou a Ana Paula e hoje o Cine Boteco tá bem paranormal, hein?
Sou o Bernardo e hoje eu trouxe o filme Alternativão.
É bom tomar um sustinho, né?
No especial de Halloween de hoje, trouxemos clássicos do cinema que deixam qualquer um arrepiado de medo. Para começar, vamos falar de Drácula, do Coppola. O filme baseado no livro Drácula de Bram Stoker conta a história de Drácula, que por séculos está à procura de sua amada. E aí, galera, o que vocês acharam do filme? Vocês já viram? Vamos lá!
Eu já vi, eu gosto muito. Eu gosto do Coppola. Mas, assim, esse filme é bem diferente dos outros filmes do Coppola e tal, pra quem tá acostumado com O Poderoso Chefão. Esse filme é mais um filmezão de terror. Ele é bem fiel ao livro original, por isso que o título tem de Bram Stoker, escritor original. E, assim...
É uma vibe de terror clássico, né? É interessante. Eu gostei muito quando o Drácula de Bram Stoker, porque desde a viagem de trem do personagem do Keanu Reeves... andando, sei lá, aquele, eu adoro a introdução, o comecinho do Drácula, de Bram Stoker, mostrando a história dele antes de se tornar vampiro, é fantástico aquele comecinho.
Que, por sinal, é uma história verídica, não sei se vocês sabem, realmente existiu um Drácula, o nome dele era... enfim, era o Drácula também. Drácula significa...
Vlad, né?
Vlad, alguma coisa, da Romênia, e ele era conhecido por empalar pessoas vivas. É inspirado nessa história.
Eu não cheguei a assistir o filme todo, né? Eu assisti só uma parte, mas o pouco que eu assisti, assim, eu já achei bem interessante a questão ali das sombras, né, e tal, tipo, como que eles usam pra dizer, né, algo ali que não tá explícito, né, de repente, da mente do personagem e tal. Eu destacaria isso, mas eu vou terminar de assistir ainda.
Beleza, então. Eu também gostei do estilo da filmagem que o Coppola adotou. Eu dei uma pesquisada e descobri que ele não quis usar os efeitos digitais, como aconteceu no Exterminador do Futuro 2, algo do tipo. Que, assim, esse filme é de 1992. Estava entrando numa era mais moderna do cinema, que é com os efeitos especiais, mais top de linha. Só que ele não queria isso. Ele queria fugir. Ele queria deixar um negócio mais classudo e pegou coisas antigas de filmagem, por exemplo, usar fantoches ou usar as sombras, usar uma iluminação diferente para deixar um troço até mais sombrio e deixar mais explícito o que que a história quer trazer, sabe? Esse ar de medo, sombrio, coisas assim, vampiro, coisas do mal, sabe? Eu acho que ele conseguiu fazer muito bem com os efeitos que ele trouxe no filme.
Eu acho que eu concordo com a Duda, porque eu acho a melhor coisa desse filme os visuais, assim, a estética do filme. Porque a história do Drácula é uma história que todo mundo já conhece, que já foi contada 1 milhão de vezes. Só que eu acho que o diferencial é que o Coppola é um baita diretor. Então ele dirige muito bem as cenas, tem umas escolhas estéticas, assim, que são até meio exageradas, umas cores, umas sombras, umas iluminações e tal. Ou quando o Drácula se transforma, ele vira um bicho, aí ele usa uma câmera subjetiva do bicho que vai rastejando. É muito criativo visualmente. E eu acho que esse é o grande diferencial, e para mim é o melhor filme do Drácula por causa disso. Tem vários filmes e tal, tem muitos filmes bons, mas esse, ele sim, ele é fora do normal na questão estética.
Fora que o Gary Oldman tá gracioso como o Drácula também, né? Deixar aqui.
Nossa, foi fantástico. Aí aquela, nossa, eu lembrei de uma cena em que ele tá ajudando o Keanu Reeves, que no caso é o Jonathan Harker no filme, a fazer a barba. Nossa, ele pegando aquele negócio, o estiletezinho, pegando, lambendo sangue, cara. Cena.
Cara, pra mim, que nem o
Tem que
Bernardo
vai.
falou, o grande mérito do filme tá na estética. Ele é lindo. Ele muda bastante, mas ele é uma pira meio interessante de ver. Eu gosto, por exemplo, quando as noivas do Drácula seduzem o personagem do Keanu Reeves. Eu gosto de algumas cenas bem específicas do filme por essa questão estética, né? Diferente.
Eu concordo muito, que eu acho que muitas cenas ficam na cabeça os visuais, assim, essa coisa meio gótica. E assim, eu acho que é um filme que fica mais na sua cabeça pelos visuais, seja a armadura do Drácula, aquela armadura que não faz sentido nenhum, mas é lindo o negócio. É um negócio assim, parece sair de um desfile de moda. Não é para fazer sentido, é para ser interessante visualmente. E é isso que eu gosto no filme, são as cenas assim, visualmente, que são muito marcantes. Eu acho que nem é um filme que assusta tanto, mas é um filme que as cenas assim. são tão fortes e tão marcantes visualmente que conseguem ficar na sua cabeça, assim.
Isso, eu nem lembro muito bem do filme, assim, a história de eu ficar envolvido e coisas do tipo. Mas algumas cenas específicas, elas ficaram na minha cabeça. O Drácula chegando em Londres, novinho, já rejuvenescido. Cara, eu acho sensacional toda essa parte do filme.
Sim, eu acho espetacular. Tanto é que, pô, além desses efeitos especiais, também teve o efeito de maquiagem, né? Penteado, figurino. Tanto é que eles ganharam um Oscar por causa disso. Muito merecido, por sinal. Que, nossa, você vê o Gary Oldman e, tipo, ou ele tá com o Drácula velho, ou ele tá novinho. Você vê que, nossa, a maquiagem fez tudo, sabe? Eu achei aquilo espetacular. Ou quando ele se transforma num lobisomem também, que o Drácula pode ser tanto vampiro, lobisomem, também uma névoa, neblina, como o Van Helsing, que é o Anthony Hopkins, que, nossa, ele foi espetacular também, disse. É espetacular. Além disso, falam que essa é a melhor adaptação do livro em si. Eu nunca li o livro, eu tô doida pra ler esse livro, mas dizem que essa é uma das melhores adaptações que já existiu no cinema, até agora. Não sei o que pode acontecer depois.
Fora esse elenco, eu nem lembrava que o Anthony Hopkins era o Van Helsing.
Catacular,
o Gary
Oldman,
o Keanu Reeves, o Winona Ryder. Mano, olha esse filme.
E eu li uma coisa, eu achei muito engraçado. Keanu Reeves. Segundo uma das críticas que eu li, só colocaram esse cara pra atrair as adolescentes. Porque Keanu Reeves ao lado dos outros, ele é um ótimo ator, mas assim, pô, ao lado de Anthony Hopkins, Gary Oldman, Winona Ryder, assim, é...
Não, você não vai falar
não, ele
mal
é
de Keanu Reeves aqui nesse
mas
programa.
Mas estou falando que é o lado...
Keanu Reeves será sempre defendido.
Eu adoro esse cara. Só que eu acho que... Não, eu só ia falar que Keanu Reeves ao lado dos outros não é tão espetacular quanto os outros, mas ele é muito bom.
A vantagem do Keanu Reeves, ele tem um modus operandi de atuar que é fantástico. Serve para todo personagem que ele faz.
Eu gosto muito do Keanu Reeves. Eu acho que ele melhorou muito como ator, né? Porque esse filme é já no começo dos 90, foi um dos primeiros papéis dele. Mas assim, esse papel dele, eu gosto, eu me divirto, mas não, é um papel muito bom. Tenta fazer um ator, um ele... personagem britânico, uhum. Ele faz um sotaque inglês muito falso, é muito falso o sotaque.
É, pra evocar a teatralidade do negócio. É, tem todo um conceito por trás.
É, só voltando um pouquinho, né, na questão que a Duda falou da maquiagem, né, da roupa também. Me lembrou muito, tipo, me remeteu muito àqueles romances bem de época, né? E aí eu fiz uma associação logo àquele Orgulho e Preconceito, assim, pelo, sei lá, pelo, né? Ah, eu também. Uhum. Pelo modo, né, que é, tipo, a história vai sendo... Claro que eu não vi tudo ainda, né? Mas tô falando desse aspecto da maquiagem, né? E da roupa. Eu acho que, tipo, me lembrou muito, assim. Achei legal. E tô com vontade
Sim.
de continuar a ver.
E além disso, um comportamento... dos personagens, bem século XIX mesmo.
Sim.
Eu acho que eles capricharam bem. Esse Orgulho e Preconceito, ele é maravilhoso,
também.
Gente. Eu recomendo, não tem nada a ver com essa data de Halloween. Tem Orgulho e Preconceito zumbi?
Gente,
Nunca vi, mas não recomendo, não. Nunca vi. Não façam isso. Vejam Orgulho e Preconceito original, que vale muito mais a pena. Enfim, gente, eu acho que eles conseguiram pegar muito bem essa pegada do século XIX que tem no livro. É isso. Não tem nada de negativo nesse filme. Nada, 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 nada. Vocês têm alguma coisa negativa desse filme?
Não, eu também gosto muito. Recomendo.
Eu gosto. Assim, pensando que ele é um filme de terror, eu não senti medo vendo ele. Então talvez isso. Mas assim, eu adoro o Drácula, então... Tá valendo.
Eu acho que... Não, não dá medo, porque você vê que é um romance, sabe? É o Drácula correndo atrás de sua amada que ele perdeu no século XV, quando ele ainda era um vivo, o Drácula era um morto-vivo, né? Ele tá atrás da sua amada e contra uma mulher que é praticamente a reencarnação dela, que no caso é Winona Ryder, aí ele fica, nossa, aí vai atrás e faz as coisas que faz só por causa dela. Não dá medo por causa disso, mas não deixa de ser macabro. Eu acho que o filme mais é macabro do que dá medo, entendeu? Talvez, assim, quando eu era pequeno, eu tinha medo desse filme. Eu não podia ver esse vampiro que fica tipo, não, sai, sai. Tanto é que eu nem vi esse filme direito quando eu era pequena. Eu só vi o início e fui tipo, não, não vou ver. Mas, enfim, não dá susto, mas é macabro. É muito bom esse filme, é muito bem feito, muito bem atuado, muito bem dirigido. Não tem nada de negativo pra ver. Ah, a trilha sonora também é muito boa. Eles ganharam o Oscar de melhor trilha sonora também. Tô vendo aqui. Melhor aqui. É. Melhor edição de som, muito bom. Não tem nada a reclamar disso.
Achei legal, né, também essa pegada, tipo, diferente de terror, né? Porque eu, pelo menos, nunca tinha assistido, assim, um filme de terror, né, dessa forma, que junta um pouco de romance, né, e tal, até pra poder contar melhor, né, ali o enredo. Então, eu achei bem maneirinho.
Ah, uma coisa que eles fazem no filme, que, assim, eu comecei a ler o livro, achei no Google, comecei a ler. O livro é tudo contado por meio de cartas. E no filme eles também trazem essa pegada, tipo, contando as coisas por meio de cartas que ou que o Reeves entrega, ou a Winona Ryder, nome difícil, hein? Winona Ryder entrega também. Eles levam esse negócio do livro de volta pro filme, eu acho isso espetacular.
Bem, galera, agora a gente vai falar de Pânico. Pânico, que é meu filme de terror favorito, assim, de longe. Já tinha um tempo que eu não via Pânico e eu resolvi rever tem pouco tempo. Cara, Pânico é sensacional. É um filme que trouxe de volta o terror slasher, aquele terror de assassino pra moda, né? Lógico, lá nos anos 90, mas... E cara, ele é uma... Quase uma grande sátira de filme de terror. Não que nem Todo Mundo em Pânico, que satiriza ele mesmo. Mas ele brinca com todos os gêneros de terror, com todos os clássicos do terror, principalmente o terror slasher, e vai fazendo o próprio filme. Wes Craven, que também foi responsável por Hora do Pesadelo, é um gênio. Isso daqui eu queria deixar já posto. Ele é um gênio e fez... Um dos melhores filmes de terror de todos os tempos, que é Pânico. Só isso.
Vou aqui complementar o Pedro, que eu também sou um grande entusiasta do filme Pânico. O de 96, o original do Wes Craven. Gosto dos outros três também. Os quatro são muito bons. E o Wes Craven é gênio. Mas o um, sim, é sem igual. E esse negócio da sátira é muito interessante. Porque o Wes Craven, ele fez um dos maiores slashers de todos os tempos, que é a Hora do Pesadelo, dos anos 80.
Sim.
Então ele ajudou a popularizar o gênero. Só que ele vai lá uns... 10 anos depois de fazer A Hora do Pesadelo, ele meio que faz piada com o próprio gênero. Não que A Hora do Pesadelo seja um filme 100% sério, ele já fazia piada. Mas ele vai e brinca com o próprio gênero que fez ele ficar famoso, que fez ele ser um grande cineasta. E aí o filme, ao mesmo tempo que é uma brincadeira, é uma homenagem.
Inclusive tem uma cena que é quando um dos personagens é assassinado, não sei se você lembra, na escola... Da cidade lá,
Lembro,
e que
lembro.
passa. Eu tenho o zelador, ele chama Fred, ele tá aí vestido igual o Freddy Krueger.
O zelador que tá vestido igual o Fred Krueger é o Wes Craven.
Ah, mano, eu não sabia.
É ele.
Ah, porra, eu sou legal.
Mas eu gosto muito disso, e ao mesmo tempo que é um filme de terror e é um filme que tá homenageando o gênero, é um filme adolescente. É um filme de escola, é um filme que é aquela estética MTV final dos anos 90, com música de rock.
E ele manda mó bem nessa parte de ser filme adolescente.
Muito
tá
bem, é
ligado?
Pra mim um dos melhores filmes adolescentes que tem.
Cara, e é tudo, a trilha. Velho, aquele começo com a Drew Barrymore é sensacional, velho.
Esse começo é genial, porque a Drew Barrymore, ela foi nas propagandas, ela era como se fosse a
Ela é
protagonista do filme.
protagonista. Até nos créditos, ela é colocada como um dos primeiros nomes ali como protagonista. É mó clickbait, tá ligado?
E aí, tipo, ela morre na primeira cena do filme. E ela é uma loirinha e tal. Então muita gente faz
É.
conexão também com o Psicose do Hitchcock. Que a
Sim.
protagonista morre no começo do filme, na metade do filme. Fala que é
É.
uma homenagem também e tal.
Cara, mas eu adoro todas as brincadeiras que ele faz ao longo do filme. O cara, um dos personagens, o que trabalha na locadora, ele dá toda a letra, desvenda todo o mistério do filme. E fica ali cozinhando, 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 até que é tudo que ele falou que seria. E toma um tiro no final, não morre, importante dizer isso. Ai, cara, como eu gosto de Pânico.
Ele desvenda o filme porque ele é um fã de filme de terror, então ele sabe todas as regras do slash. sabe que você não pode ficar sozinho, você não pode ficar namorando, que senão você vai morrer. Ele é esperto.
Ai, cara. E eu gosto que também isso é o um é o que mais se destaca entre todos os da franquia, obviamente, mas todos os outros, eles de alguma forma continuam essa questão quase de metalinguagem de cinema e evoluindo em algum aspecto, né? O 2, ele literalmente eles estão fazendo um filme sobre o que acontece no primeiro filme. Então...
Não, é maravilhoso. Ele só vai ficando mais absurdo a metalinguagem. Aí tem muita gente que não gosta. Eu gosto. Eu acho que o 1 é o melhor. Mas eu acho que assim, vai ficando mais absurdo e vai ficando interessante. No 3 também tem uma cena que eles leem roteiro de cinema e as coisas acontecem depois na cena. Tem umas coisas muito interessantes.
Sim. Cara, o que eu menos gosto é o 3, porque eu acho que eles começam a surtar muito na própria história. Mas essa parte sempre se mantém boa.
Tem duas pessoas aqui que não viram o filme. O que vocês sabem sobre Pânico? Deem suas opiniões.
Eu vi há muito tempo, na verdade. Eu lembro que, tipo, na época que eu via... Nossa, nem sei como foi. Mas, enfim, eu fiquei muito paranoica com essa questão de atender telefone. Gente, eu passava longe, tipo, real. Eu fiquei perturbada mesmo. E aí eu nunca mais ouvi, né? Então, pode ser que eu volte a ver depois desse cineboteco, né? Os comentários de vocês aí talvez tenham dado um incentivo, mas na época foi bem tempo.
Ai, gente, esse lance de atender telefone, eu só lembro daquele O Chamado. Eu juro, teve uma hora, quando era pequena, que o telefone começou a tocar às 2 da manhã. E não parou de tocar, fiquei tipo, não vou atender, não.
Eu não atendo, eu também não.
Vou ficar
quieta. Nem faz quarto.
E eu, nossa.
Morro de sede, morro.
E, tipo, no meu quarto tem uma televisão que fica literalmente em frente à minha cama. Eu não vou atender telefone, eu vou ficar debaixo do cobertor, porque tem uma televisão na minha frente. Se eu atender o telefone, vai vir a pessoa da televisão. Nossa. Chega a ser ridículo.
Tá doido,
é ridículo isso. Meu Deus do céu. Como uma pessoa vai sair de uma televisão?
Ué, o filme saiu, né?
Eu não vou nem arriscar, sabe?
Sei lá, essa pandemia aí.
Deixa quieto. Pô, eu não vi o Pânico. Eu lembro só. Assim, eu tenho flashes do Pânico, a pessoa atendeu o telefone e tal. Mas vocês falaram de um filme que é A Hora do Pesadelo. Eu acho esse filme hilário. E vocês? Uma pessoa, um monstro aparece no meio do seu sonho para te matar. E você não consegue matar essa pessoa. Você tem que dormir para conseguir achar essa pessoa. Só que essa pessoa tem todas as formas para te matar, você não consegue escapar.
Cara, eu nunca fiquei travado de medo vendo A Hora do Pesadelo.
Nem eu achava muito
Mas tem
engraçado.
uma parte daquele filme que é uma das cenas mais tenebrosas que eu já vi em filmes de terror, que são no sonho da personagem principal, as duas menininhas, três menininhas, acho, pulando corda e cantando. Um, dois, o Fred vai
Ai,
te pegar. Três. Mano, aquilo lá eu não tenho psicológico
nossa,
pra ver, né?
cara. É a única cena que eu
Gente,
fico meio,
eu não
tipo,
consigo.
travadona, assim, tipo, não vou falar mais nada desse filme.
Gente, que horror.
Eu sou fã do Fred, mas eu recomendo também o último filme da franquia, porque o Wes Craven dirigiu só o primeiro e o último, que é o Novo Pesadelo, que o Fred Krueger, ele vai atormentar as pessoas que gravaram o filme original.
Meu
Então,
Deus.
de novo, ele brincando com a metalinguagem. Então, o Fred Krueger, tipo, tem um ator da vida real, tem a atriz que fez a menina, o próprio Wes Craven é um personagem e tal. Eles estão fazendo eles mesmos e eles são atormentados pelo Fred Krueger.
Deixar
É
um
muito bom
asterisco aqui
também.
no excelente
Sensacional.
Fred versus Jason. Excelente filme que eu ouvia nas minhas horas de almoço durante muito tempo. Clássico do terror aí.
Grande.
Grande.
Clássico do tempo, muito bom. Sexta-feira 13.
Mas eu só posso dizer que Pânico é uma experiência. Cara, é um filme de terror. Tudo que ele se propõe a fazer, ele é perfeito. Ele é redondinho, assim, no melhor dos sentidos.
Ah, depois dessa eu vou ver o filme original do Pânico, que eu só vi aquele Todo Mundo em Pânico, que é uma sátira, né?
A trilha de Pânico é sensacional,
É, isso
cara.
não tem nem o que
A forma como
reclamar.
ela constrói as paradas é sem igual. Pânico, eu fico babando ovo aqui de Pânico porque não tem muita solução, então é isso, Pânico.
Concordo. Would it be a sin?
Paula, você trouxe mais um filme também, né?
É isso, eu trouxe Invocação do Mal 2, né, lá de 2016, que aí ele traz um assassinato, né, da família Lutz, lá nos Estados Unidos. E aí, de novo, tem aqueles dois, né, a Lorraine, que é a Vera Farmiga, e o Ed, né, que é o Patrick Wilson. Sou meio que caça-fantasma, né, acho que pode falar assim. E aí eles tentam desvendar mais um mistério, né, que dessa vez é uma família, uma mãe, aí tem quatro filhos, um desses filhos que é uma menina, ela é possuída por um demônio e tal, né, e esse demônio é de um senhor que morreu na casa, enfim, e aí começa o filme a se desenrolar a partir disso, né, lá nos anos 70. Eu adoro esse filme, tipo, eu gosto do 1 também, mas eu acho que pra mim o 2 superou o 1. Na época eu tive a oportunidade de ver no cinema, quando lançou, eu fui ver com meus amigos, então era, tipo, susto atrás de susto, foi bem legal. Vocês assistiram esse filme? Gostaram?
Eu vou ser sincera, eu não sou
Cara, me tremo inteiro, né?
Eu não sou chegada a coisas de tipo, possuir essas coisas, tipo Annabelle. Não sou chegada. Morro de medo. Sinceramente, eu morro de medo.
Ah, então não vejo a Invocação do Mal, porque
não,
a Annabelle fica atrás, bem atrás da Invocação do Mal. Invocação do Mal, mulher.
Ela aparece no.
Ah, não, eu não vou ver isso, não. Desculpa, gente, não vou ver esse filme.
Cara,
esse tipo
não,
de
Invocação
filme
do Mal 2. Eu vou discordar aqui, porque eu acho um melhor que o 2. Eu acho que o 1, ele é... Como eu posso dizer? Quando você toma um susto no 1, você toma um susto. Você fica traumatizado por uns 3 dias depois que você vê o filme. O 2 você leva mais de boa. Mas enquanto você tá vendo o filme, eu me tremo inteiro. Tem uma cena que o moleque tá brincando com um carrinho. Eu só lembro que tem um carrinho. Eu tomei susto com o carrinho. Então James Wan, como sempre, mandando muito bem.
Eu concordo que o 1 é melhor. Desculpa, Ana Paula. Mas eu acho o 2 muito longo. Tipo, o 1 já é longo, mas o 2 tem, sei lá, mais de 2 horas, assim. Eu acho que, tipo, eu gosto muito do começo do 2. Eu gosto muito de algumas coisas, tipo, ele se passa em Londres, né? Tem várias músicas, não sei. Patrick Wilson é muito bom. Ele faz o protagonista, eu acho ele. Tem uma cena muito fofa dele cantando Elvis pras crianças e tal.
Ai, sim, nossa, eu amo.
Eu acho os personagens da franquia muito bons, assim. O James Wan é muito bom. Tipo, ele dirigiu vários filmes já, tipo, de terror. Ele dirigiu Sobrenatural também, dirigiu Jogos Mortais e tal. Então, assim, dos diretores de terror dos anos 2000, ele é um dos melhores, assim. Fez algumas das melhores franquias e tal. Mas eu prefiro o 1. Mas o 2 também é muito bom. E eu acho que é muito... Realmente, tem muito susto, assim, dá um medo. Mas, assim, eu gosto.
Não, eu levei susto em todos os momentos, cara. Antes de dar o susto mesmo, eu já tava ali, já. Gente, ficou muito ruim minha unha toda, cruz credo. E, cara...
É muito bom esses filmes de Invocação do Mal, são muito bons em construir o clima. O Bernardo falou de Londres, as músicas... Vai ficando, parece que tá tudo calmo, mas ao mesmo tempo a estética é meio, vai dar ruim, e daí começa a dar ruim, daí vai construindo, e daí...
Não, e eu achei também legal essa cena que o Bernardo lembrou, né, que ele tá, que o Ed tá tocando violão lá pras crianças, né, até uma música do Elvis, eu acho. Eu achei que foi muito legal, assim, porque, tipo, meio que deu uma quebra no filme, né? Porque durante todo o tempo a gente fica meio que... Isso que o Pedro falou, né? Caraca, parece que vai acontecer alguma coisa a qualquer momento e tal. A gente fica mó adrenalina. E aí meio que vem essa cena, esse momento, pra, tipo, dar uma acalmada, sabe? Assim, dar um respiro tanto pra gente que tá assistindo, né? Como pros próprios personagens, né? Pras crianças ali, pra mãe e também pra... Pro Ed, né, e com a Lorraine também, que estão preocupados, envolvidos ali. Então, achei bacana aí.
Esse momento também parece muito com aquele recuo da onda antes da tsunami, né? Porque depois só vem escravo no filme.
A gente respira pra poder dar conta do que vem por aí.
Resumo de 2020, inclusive.
Muito bem colocado, inclusive.
Enfim, é o tipo de filme que eu não vou ver porque eu vou ficar 2 semanas sem dormir direito. É isso. Já assumo aqui. Não vou ver.
Não veja de noite.
Ninguém
assiste. É de manhã. Eu assisto de manhã filme de terror.
Eu também.
De madrugada.
Não, manhã, tá, cara, doido. Não dá, não. Pô, tem o dia noite... todo pra digerir.
De noite tá aquele clima e tal, beleza. Mas quando você acaba o filme, você tem que ir pro quarto sozinho, no escuro. Por exemplo, no meu quarto.
O melhor, eu tenho a filosofia de que ver filme de terror tem que ser de madrugada. Tem que ser assim.
Tá doida?
De fone, tem que
ser. Isso não funciona comigo.
Tem que ser a imersão do terror, assim. Senão não funciona.
Gente, o meu quarto é cheio de boneca. Eu nunca vou ver um troço
também.
Desse.
O meu tem a boneca, parece com a Annabelle, cara. Quando eu vi a Annabelle.
Um dos filmes de terror que eu. Um dos filmes de terror recentes. O último, assim, que eu assisti, que eu fiquei. Pô, impactado, foi Hereditário. Esse filme, primeiro, que se você ver de dia, não funciona tão bem. E segundo, ó. Vejam Hereditário, porque o filme é bom.
Ele
mas
é novo,
por
né?
Porque. Ele é de 2018, eu acho.
Ele é bem recente.
Cara, ele
é de... Acho que tem na Amazon.
Tem sim. Velho, não dá, eu não tenho condição de ver Hereditário. Quer dizer, tem, eu veria de
Toda
novo,
vez
mas
que
eu
vejo esse filme na Amazon.
Eu travo.
Toda vez que vejo esse filme na Amazon, eu lembro de você falando: esse filme foi o que me deu mais medo. Eu, pular. E sendo que você gosta
gente,
de filme de terror, tipo, já pula. Eu, não vou ver. Se o cara que gosta de filme de terror ficou com medo, não vou ver esse filme.
Esse eu vi no cinema, também gosto. Gosto da cena do carro.
O cara pagou pra ter medo.
A personagem da Toni Collette tá no teto. A hora que ela tá no teto. A hora que ela sobe no teto, aí eu saio. Ah, não dá, né?
Então, agora eu vou falar do meu filme e vai ser muito mais uma hora de recomendação, porque ninguém viu o filme. Então, assim, é um filme. O filme é O Profondo Rosso, ou em português, Prelúdio para Matar. É um filme italiano de 75. É um filme do Dario Argento, que é um diretor muito famoso da Itália. E é um filme sobre um músico, que é um pianista, que ele vê um assassinato acontecendo, eles assassinam uma médium. E aí ele parte para investigar isso junto com uma outra jornalista, e aí vai isso, é uma investigação e tal, aí tem suspense, mistério. E assim, é um filme que vai, a cada segundo vai acontecendo uma coisa diferente, e vai surgindo novos casos, assim. O filme, ele parte de um gênero de terror italiano, que é o giallo, que ele é muito famoso lá e tal, e ele surgiu nos anos 70 e 60, Então, geralmente, assim, filmes meio policiais, assim, investigativos, que tem muito sangue, tem umas cenas, assim, chocantes, tem umas coisas que sempre se repetem, tipo um assassino que nunca sabem quem é, ele tá escondido, ele usa luvas pretas, e aí, geralmente, tem uma câmera subjetiva que te bota na pele do assassino, vendo pela visão dele.
E o Dario Argento é o mesmo diretor de Suspiria, né?
O Dario Argento, ele é um diretor, é um dos meus diretores favoritos. E ele dirigiu o Suspiria original. Suspiria teve um remake de
Sim.
2018, mas o original dos anos 60 ele dirigiu, também é outro filme incrível. E assim, o giallo, que é esse gênero italiano, ele é o precursor do slasher. Se o Pânico dos anos 90 retomou o slasher, foi no giallo, nos anos 60 e 70, na Itália, que o slasher surgiu no cinema. Então, assim, era aquilo, é o assassino, tem várias mortes e tal. Então é muito interessante para quem gosta desse tipo de filme ver esses filmes italianos, porque assim, é o surgimento disso. E aí tem umas coisas que são muito incríveis no filme, tipo, é muito estilizado, as cenas de assassinato são muito bem feitas, tem muita câmera, muito plano sequência, a câmera meio que, tipo, ela flutua, assim, pelas cenas.
Imagino, porque Suspiria eu acho uma pilha. Assim, a estética do filme, eu acho uma pilha Suspiria.
Não,
Lindo,
é incrível,
inclusive.
as luzes, a iluminação, o Suspiria é cheio de luz, assim, iluminação incrível. Que até uma coisa assim,
Sim.
eu gosto até do remake, mas o remake é muito feio. O filme original é o negócio mais lindo do mundo, cara. E o remake é muito feio, muito cinza. Mas é o giallo e esse filme, principalmente, que é meu filme favorito do Argento. Eu gosto muito do Suspiria também, mas o Prelúdio para Matar é o meu favorito. Ele meio que pega uma beleza por trás do texto, dos assassinatos. Ele pega essa coisa que é nojenta e que é horrível e ele transforma isso numa coisa, entre aspas, bonita e interessante. Então, assim, muito visual exagerado, cor saturada, tem uma coisa meio de sonho. Enfim, gosto muito desse filme, recomendo para todo mundo. E recomendo o Diallo e recomendo o Dario Argento.
Peguei pra ver.
Eu cheguei a ler algumas críticas, né, desse filme, tipo, eu não vi, né? Mas eu achei legal, né, esse negócio que você falou também, e que eu vi também nessa crítica de, tipo, ele colocar a gente, né, como... A gente, espectador, como assassino, né? É, tipo, meio que dentro, né, do crime. Eu achei bem, bem interessante. Eu vou assistir depois do Cineboteco. Mais um pra assistir, né?
É mesmo. Eu pensei a mesma coisa com a Ana Paula. A câmera parecia que tá na visão do assassino. Eu, tipo, é um ponto de vista totalmente diferente que eu não vi em nenhum outro filme. Assim, não vejo muitos filmes de terror.
Eu já vi em outro filme, mas acredito que esse filme que eu tenha visto, essa cena, que é icônica, surgiu, então, do filme do Dario Argento, que é Halloween. O começo de Halloween é exatamente assim. É que em Halloween tem um fator pequeno choque, porque é uma criança, mas de qualquer forma.
A câmera subjetiva na visão do assassino foi muito usada no filme Slash. O Halloween usa muito, a franquia Sexta-feira 13, todos os filmes usam, só que é uma coisa que veio dos filmes italianos. Eles começaram a usar isso e, tipo, todo mundo começou a usar depois. Então, o John Carpenter, quando fez o Halloween, que é outro grande filme de terror, ele se inspirou muito nisso. 78, pô, foi logo quando o diabo tava no auge. Então, assim, ele tava vendo esses filmes italianos e pegou isso e transpôs pra uma estética americana. Então, por isso que o filme é tão clássico. E muita gente entende que isso é o nascimento do slasher, o Halloween. Mas antes do Halloween, já tinha diretores italianos que estavam criando aí essa estética.
Ah, eu fiquei super curioso pra ver esse filme agora, depois que você falou. Isso tudo.
Não, eu pilhei real pra ver o filme. Eu gosto de Suspiria bastante, então provavelmente eu vou ver.
Então esse foi o especial de hoje, galera. Espero que vocês tenham curtido. Falamos de uns 4 filmes super famosos, super classudos de terror. Tinham muitos outros filmes pra falar, mas nós escolhemos esses 4 porque são os nossos favoritos. Espero que tenham gostado e espero vocês no próximo episódio do Cine Boteco.